Arriba, galera, uma boa noite. Sou Hortense e hoje um episódio especial de Nick Cash na Fórmula 1, logo depois da vinheta.
Nick Cash na Fórmula 1.
Novamente boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje com ele, meu querido amigo Luiz, boa noite.
Arriba, 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 arriba para cima, Max, Super Max.
Hoje, sem Diego e Samir, eles estão num after na Cidade do México. Dizem que volta semana que vem, né? Vamos falar
É.
sobre. Pode comentar.
Não, só acho estranho que quando tem ficado muito assim, quando um participa, o outro não participa também, os dois não estão em casa. Não vão conseguir chegar para gravar. Não sei não, isso daí, hein? Mas tudo bem, vamos lá.
Vamos falar desse grande prêmio que não teve tantas emoções como a gente esperava, numa pista amplamente dominada pela Red Bull. Era normal a Red Bull ganhar, porém um comentário que eu vou passar a bola pro Luiz é que essa pista da Cidade do México favorece muito ao equipamento da Red Bull. E no sábado, surpreendendo todo mundo, inclusive a própria Mercedes, a Mercedes fez a dobradinha. Você acha que se deveu ao quê a Mercedes fazer a dobradinha no sábado?
Cara, eu não sei, assim, teve aquela saída do Tsunoda da frente do Pérez, né, que depois o Tsunoda até falou que ele saiu da frente de propósito para deixar o Pérez, para deixar o caminho livre pro Pérez, o que eu também não sei, porque ele não foi para fora de uma maneira muito muito inteligente, né? Ele saiu levantando um pouco de poeira. O Pérez se assusta, vai lá fora também. Aí o Max também não consegue pegar esse vácuo direito e acaba não conseguindo um bom tempo também. E aí, acho que na verdade a Mercedes conseguiu ganhar mesmo ali em cima do erro da Red Bull, mérito para a Mercedes nesse caso aí, de conseguir, né, de botar ali os dois pilotos e o Bottas surpreendendo todo mundo, porque quando você imagina uma pole da Mercedes, você já pensa logo no Hamilton, né? Não pensa no Bottas, que já tá de saída, basicamente. E ainda assim ele foi lá e consegue cravar essa pole. Então, parabéns a ele. Muito mérito dele.
Sim, parabéns ao Bottas no sábado, porque no domingo mudou tudo. Todo mundo especulava: o que que a Red Bull vai fazer? O que que a Mercedes vai fazer? A Mercedes está com os dois lá, o Hamilton vai tentar fechar o Verstappen para passar, mas não foi isso que a gente viu. Na largada, o Verstappen sobrou para cima dos dois, tomou a ponta e não saiu da ponta, só saiu da ponta durante 7 voltas, enquanto o Pérez não parou, mas foi de ponta a ponta tranquilo. E quem se deu mal nessa história foi o Bottas, que bateu no Ricardo. Você achou incidente de corrida mesmo, né, Luiz?
Eu achei que foi, achei que não merecia ter nenhuma punição ali. Acho que o Ricardo até tentou tirar, mas quando ele viu, ele já estava praticamente dentro do Bottas ali, tocou, também teve seu prejuízo, quebrou a asa. O rendimento do carro dele, inclusive, não foi bom depois disso, né? Ele não conseguiu se recuperar. Agora, eu achei interessante que o Elias Júnior estava falando que ele deixaria o Bottas ir à frente, o Hamilton atrás, e depois de um tempo com a corrida já mais tranquila, daria a ordem de equipe para trocar a posição. Não sei qual foi o briefing ali na sala da Mercedes, mas foi tudo errado. Parece que o Bottas foi defender o Hamilton foi defender o Bottas, os dois foram espalhar para não deixar o Max passar. E aí o Max, contrariando aquela máxima de que você não pode ganhar a corrida de Fórmula 1 na primeira curva, mas você pode perder a corrida na primeira curva, ele foi lá e fez ao contrário. Ele basicamente ganhou a corrida ali. Porque conseguindo ultrapassar os dois naquela freada bem mais longe, conseguindo segurar o carro e ficar na frente, ali ele ganhou a corrida.
Já diria o Galvão Bueno, ele freou pra lá do Deus me livre mesmo. Porque a freada
Foi.
dele foi muito lá na frente. Eu falei, caramba, eu acho que ele teve o time certo na freada. Porque eu acho que se ele tivesse freado um pouquinho antes, ele não teria sido ultrapassado. É, eu acho que foi ponto pro Max. E eu vou me redimir do que eu falei em alguns podcasts atrás, que eu achei que o Verstappen não ia ser campeão. Pra mim, ele tá com uma mão e meia na taça.
É, tá com uma mão e meia na taça, é só ele agora ser cabeça fria, continuar seguindo nessa pegada aí. É, hoje a pilotagem dele, não só a pilotagem, como a preocupação dele de, olha, checa o meu pneu dianteiro esquerdo, me dá a comparação com os outros para ver, que é para ver como é que ele tava guiando, né? Queria saber qual era a distância que o Pérez estava do Hamilton, para ver se a Red Bull poderia capitalizar ali em cima também. Então, acho que essa corrida do Max hoje mostrou muita muita personalidade e muita vontade. Então, se os deuses do automobilismo forem premiar pela vontade de vencer esse ano, quem leva é o Max.
Concordo com você. Eu concordo com você essa questão. Eu acho que o Max, principalmente nessas duas últimas corridas, ele fez para mim duas excelentes corridas, uma na estratégia da Red Bull e na segunda hoje no braço. Eu acho que hoje foi muito no braço. Ele contou com a grande vantagem que o carro da Red Bull tem nessa pista, mas ele sobrou. E aí, falando um pouquinho da corrida do Hamilton, ele foi ultrapassado pelo Max na corrida, ele chegou a ser ameaçado pelo Pérez, mas você acha, ele foi bem seguro. Você acha, o que você acha da, hoje, o que você achou da corrida do Hamilton hoje?
Cara, eu achei que, assim como o Max ganhou a corrida na primeira curva, o Hamilton ele perdeu a corrida na primeira curva. Achei que no começo ele e o Bottas não deveriam ter tido aquela disputa. Não foi nenhuma disputa, foi mais uma preocupação para não deixar o Max passar. Acabou que os dois fizeram tudo errado. Se você for ver a largada, eles até falam isso também. É que o tempo de reação do Hamilton para o Verstappen na largada foi melhor. Ele conseguiu botar o carro dele chegar a 200 km por hora antes do Max, mas aí o Max conseguiu tirar aquela curva da cartola ali. Mas o restante, eu acho que o Hamilton ele fez o que ele conseguia fazer com o equipamento que ele tinha. Ele ainda sofreu nas voltas finais ali a pressão do Pérez. Primeiro, quando o Norris estava na frente deles e ele não conseguia alcançar o Norris de jeito nenhum, porque a McLaren também, com o motor Mercedes, ela estava dando uma escapadinha e o Hamilton não conseguia alcançar a turbulência que gerava.
Ô Luiz, cortou agora.
Quando o Alonso estava na frente, mas ele foi
Agora
consistente
sim.
em pelo menos conseguir. Tá ouvindo? Ele foi pelo menos consistente em conseguir segurar o Pérez atrás dele. Então ele conseguiu fazer o que deu com o que ele
Agora
tinha.
falando um pouquinho de Sérgio Pérez. Você acha que ele fez um final de semana bom? E segundo, você acha que a Red Bull errou na estratégia dele do pit stop?
Cara, o final de semana dele, eu acho que, pelo menos assim, na qualificação, por conta daquele erro, ele pagou por conta daquele erro que ele teve. Talvez ali, se ele não tivesse errado, quem sabe até ele tivesse largado, sei lá, de segundo. Tá? Não que ele pegasse a pole ou o Max pegasse a pole, mas pelo menos poderiam começar ou de segundo, ou o Max segundo e ele terceiro, ou ele segundo e o Max terceiro. A estratégia, eu acho que a Red Bull até que apostou certo, porque por mais que eles quisessem uma dobradinha, e obviamente eles querem capitalizar o máximo de pontos possíveis para poder também ser campeão, eles poderem ser campeões também nos construtores, O pensamento deles é para o Max. É fazer com que o Max consiga ser campeão. E aí, se nessa do Max ser campeão, conseguirem eles serem campeões também, e também conseguirem mais pontos para o Pérez, ótimo. Se não, então eu acho que a estratégia deles foi voltada para o Max barra para a equipe. Então, não vi como uma estratégia errada. E eu acho que nesse caso também eles confiaram bastante de que o Pérez conseguiria ultrapassar o Hamilton com um pneu melhor. E aí o Pérez não conseguiu. Também o Pérez ele não é mais piloto que o Hamilton, né? Então, ele passaria o Hamilton ali se ele tivesse uma diferença muito grande no equipamento de carro e tudo mais, ao ponto do Hamilton acabar comendo poeira. Como não foi, acho que o próprio Pérez também, como estava em casa, eu acho que ele não quis ser muito afobado, eu acho que ele não quis ir muito para cima para acabar botando tudo a perder, né? E aí, acho que ele foi, não foi tão arrojado quanto deveria ser. Acabou, ficando com esse terceiro lugar aí.
Um honroso terceiro lugar, melhor, foi a melhor participação do mexicano no México. Acho que foi o Giafone que falou assim que a melhor participação foi do irmão de um dos irmãos Rodrigues, que foi em 68, foi um quarto lugar. Foi uma grande uma coisa também a se dizer que nessas últimas duas corridas, última não, últimas três, né, que contando também o GP da Turquia, mostrar um excelente desempenho do Pérez, né? Foram três pódios, né, nas últimas três corridas.
E isso ajudou aí a Red Bull e a Mercedes hoje estarem praticamente empatadas no Mundial, né?
Estão empatadas.
Então, tá vendo? Essa é a diferença do. Eles procuravam ali no segundo piloto, que se esse segundo piloto não conseguisse combater o Hamilton, que pelo menos combatesse o segundo piloto da Mercedes, para que conseguisse o máximo de pontos possíveis ali, e foi o que e é o que o Pérez vem fazendo.
Sim, eu achei muito interessante esse do Pérez. Eu acho que calando um pouquinho, porque o pessoal fala, ah, por que que não subiu o Gasly? Por que que não fez determinada coisa? Isso mostrou que mais para frente que o Helmut Marko e o Christian Horner acertaram nisso. E deixar o Gasly desenvolvendo o carro da AlphaTauri também, né?
E o pior é que o Gasly, cara, ele não conseguiu tirar o que tinha que tirar com a Red Bull, mas com a AlphaTauri ele consegue. Esse carro é muito mais confortável para ele de guiar, tanto que hoje ele foi o quarto colocado. Ele não foi muito citado na transmissão, porque ele não ameaçou muito ninguém, também não foi ameaçado, mas conseguiu um quarto lugar, conseguiu somar os pontinhos dele ali. E a AlphaTauri, querendo ou não, é mais uma ajuda que a Red Bull tem, que se tiver um carro da AlphaTauri na frente de uma Mercedes, no que tiver que atrapalhar ali, ou ajudar, no caso de abrir passagem para uma Red Bull passar, é lógico que eles vão fazer isso daí. Então, é mais um piloto com quem a Red Bull pode contar, e o quanto puder tirar pontos da Mercedes, eles vão fazer.
Sim. Agora vamos falar um pouquinho da briga logo abaixo, né? A gente falou da briga Red Bull e briga Red Bull Mercedes. Agora vamos falar da briga de baixo, que é Ferrari e McLaren. Hoje a Ferrari conseguiu um quinto e sexto com Leclerc e Sainz, enquanto a McLaren conseguiu apenas um décimo lugar com o Norris. E o Ricardo ficou em 12º. Você acha que nessas últimas corridas a Ferrari melhorou, o carro da Ferrari melhorou e o carro da McLaren não evoluiu o suficiente?
Na verdade, o carro da McLaren basicamente não evoluiu nada, né? Porque a Ferrari, apesar de todo mundo estar preocupado com o ano que vem, A Ferrari é uma escuderia que tem bastante dinheiro, então eles também têm cacife para fazer isso. Eles estão preocupados com o carro do ano que vem, mas trouxeram atualizações para os carros, desse ano ainda. E essas atualizações têm dado certo, têm dado resultado. Não estão brigando lá pelas primeiras posições, mas estão brigando ali com o adversário direto, que é a McLaren. Uma evolução gigantesca, inclusive, se você parar para pensar. Com a Ferrari, do ano passado. E teve um lance curioso hoje da Ferrari que o Sainz mencionou que o Leclerc estava cometendo alguns erros na frente dele, que ele estava mais rápido. Eu acho que a Ferrari, deixou o Sainz passar com aquele intuito de tentar abrir e chegar no Gasly. Tanto que lá para o final, o Leclerc passou o Sainz de novo, porque eu acho que foi assim: olha, já que você não conseguiu chegar no Gasly e passar, devolve a posição. Então o Leclerc lá pelo o Sainz lá pelo finalzinho acabou deixando o Leclerc passar de volta. O Leclerc chegou em quinto e de todos os carros da prova, a partir do Leclerc foi o piloto que não tomou volta, ou seja, os líderes, né? O Max deu volta até o sexto colocado.
Sim, e também vamos falar hoje sobre o Vettel. O Vettel que está brigando com o Alonso pelo aquele troféu de mais ultrapassagens, se não me engano, ambos têm 104 ultrapassagens, mas hoje o Vettel fez uma corrida discreta e chegou no honroso sétimo lugar, né?
Foi, diferentemente do companheiro dele, né, que chegou em 15º, teve umas disputas lá
13º.
atrás. Né? Ah, melhor, um pouquinho melhor, mas é porque o Bottas ele foi pro box, né? Mas acabou não, ainda não.
Não, eu vou ainda comentar sobre os pit stops do Bottas, mas pode prosseguir.
O Vettel. É aquela coisa, o que eles disseram também, o Giafone comentou na transmissão. Os ponteiros, né, os líderes, o Verstappen, Hamilton, Bottas e o Pérez, não tem tanta ultrapassagem assim, porque eles estão sempre lá na frente, não tem quem tanto ultrapassar. Então, esses que ficam mais de meio de pelotão, eles acabam, de uma certa forma, brigando mais ali entre eles. Com isso, tem mais ultrapassagem entre eles. E com isso faz com que eles tenham, né, essa quantidade de ultrapassagem. Eu até acho curioso o Vettel ele ter a mesma quantidade de ultrapassagem do Fernando Alonso, porque, na minha opinião, pelo menos no começo do ano, a Alpine era melhor, tanto que o Ocon chegou a ganhar uma corrida. Só que parece que ou a Alpine deu uma boa regredida ou a Aston Martin deu uma boa subida, porque meio que assim, pelo menos não sei como está a pontuação dos dois, das duas equipes, mas em questão de desempenho parece que as duas estão similares agora.
É, daqui a pouquinho eu vou comentar, né, esse ranking de pilotos e ranking de equipes, mas vamos comentar mais alguns resultados aqui. O Raikkonen hoje largou em décimo e chegou em oitavo. O Raikkonen que mostra que ainda tem um pouquinho de fogo, mas no final da temporada vai embora, né?
É uma pena que ele se aposente, que eu já falei que o Raikkonen para mim é como se fosse o Ibrahimovic da Fórmula 1, então ele faz o que ele quer, ele se aposenta quando ele
Melhores
quer,
rádios, melhores
melhores
rádios.
rádios, e só é uma, assim, é uma pena ele estar na Alfa Romeo e a Alfa Romeo não está tão boa, mas é curioso porque ele começou a carreira dele na Sauber e vai terminar na Sauber Alfa Romeo, né? Então é curioso, parece que é um ciclo se fechando, né? 20 anos de Fórmula 1. E, cara, é uma coisa que é muito engraçada do Raikkonen é você seguir ele, principalmente no Instagram. Sempre foto da casa, ele com a esposa. É bem diferente dele na Fórmula 1, que parece que ele tá sempre parece que ele tá sempre com raiva de estar ali, que não tá com vontade de
Parece que
estar
ele
ali,
tá
mas tá fazendo dinheiro.
sempre de mau humor, ele é sempre aquela cara fechada. Até o próprio Felipe Massa fala assim que para tirar a risada, para tirar um sorriso dele é difícil. Mas, tipo, parece que ele fora da pista é uma outra pessoa, né?
Uma época, o Felipe Massa, ele estava na. Quando os dois foram companheiros de Ferrari, né, de 2007 a 2009. Depois o Raikkonen, ele se aposentou da Fórmula 1, voltou em 2011, se não me engano. E aí, ou 2012. E quando o Felipe, ele foi para Williams, no aquelas festas que eles fazem no final de ano ali entre os pilotos, o Felipe falou que o Raikkonen tirou ele para conversar e conversaram. Depois o Felipe falou, ele falou mais comigo agora nessa festa do que no, nos anos que a gente ficou junto na Ferrari.
Mano, ele é bom. Eu gosto muito do Kimi Raikkonen. Vai ser uma pena ele se aposentar. E eu também vou comentar sobre o Fernando Alonso também, que eu não lembro se foi numa live do Rubinho, com o Rubinho, naquele batendo roda do Rubinho com o Reginaldo Leme, ou não sei, foi o Rubinho comentando que o Alonso de agora parece que ele tá mais, vamos dizer, menos arisco do que na época que ele estava na Ferrari, na Renault. Tá menos arisco e tá ajudando os outros pilotos. Só assim que teve uma vez que ele chegou no Mick Schumacher e deu conselho pro Mick Schumacher. Você acha que o Alonso, nessa volta, ele tá mais, tipo, mais, ele tá mais bonzinho do que na antes de antes dele se dele, da primeira aposentadoria dele?
Eu acho que chegaram para ele, não sei se pode ter sido uma esposa, um amigo, falou assim: cara, você é bicampeão dessa parada, você não tem que ficar provando mais nada para ninguém. Ainda assim, se você voltar, você vai ganhar dinheiro, teu salário vai ser um salário bom. Então vai para se divertir, para que ficar discutindo? Aí o cara acho que voltou mais humildão, mais tranquilo. Não tá nem parecendo, tirando ele no GP da semana passada, né? Que é, me devolve minha posição. Yes. Tirando isso, nem parece o Fernando Alonso que a gente conhecia.
Não, ali era o Alonso, parece o Alonso raiz, né? Do devolve minha posição, né? E aquele áudio yes, 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 quando ele ultrapassou foi sensacional também, né?
Ele manda um rádio. Todo contente, berrando yes, 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 por ter ultrapassado o Giovinazzi.
Lembrando que entre as várias traquinagens não, né? Várias vigarices que o Alonso fez na Fórmula 1, vamos relembrar só duas, né? Aquela do GP da Hungria, que ele entra na frente do Hamilton, na frente do Hamilton, né? Que ele entra na frente do Hamilton para ganhar, e o curioso caso de Singapura, né? O famoso Singapura Gate, né? Que ele foi o
Nossa.
único que ele o Piquet Foi ele, o Piquet foi absolvido porque delatou, e ele foi absolvido porque não acharam provas que ele sabia do esquema, né?
Mesmo que ele soubesse também, eu acho que não tinha muito o que fazer, né? Se a ordem de equipe é parar naquela volta para trocar pneu e reabastecer, né? Ele vai seguir a ordem da equipe. O Nelsinho, nessa época, aí se colocou num perigo grande, cara, porque ele poderia ter se machucado numa batida dessa daí.
Sim, lógico que poderia. Ele poderia sim ter se machucado. Foi inclusive os dois, né? Os dois condenados no caso, que foi acho que foi o Pat Simmons, né? E o Flávio Briatore. E o Pat Simmons levou 10, acho que levou 5 anos de banimento. O Briatore levou um banimento eterno, mas, segundo indícios, o Briatore pode estar voltando para a Fórmula 1.
Pode. E, cara, o Flávio Briatore, ele tem problema na Fórmula 1 desde a época de Benetton. Puta que pariu. Esse cara não é um cara que deveria estar ali mais, cara. Não adianta. Mesmo que ele não seja chefe de equipe como ele era antes, que ele seja só um conselheiro. Esse cara não era nem para pisar num autódromo. Esse cara nem como pagante para ficar na plateia. Esse cara aí tem que ter uma foto dele em todos os autódromos. Se esse cara
Falar,
aqui vier aqui,
não,
não deixa entrar.
mas parece que foi convite da Liberty Media que ele vai ficar ali junto com o pessoal ali. É um rumor muito forte, mas nada confirmado, né?
Não, mas mesmo assim, só o fato de existir um rumor desse já é, na minha opinião, algo absurdo. Esse cara aí não devia mais poder pisar, colocou um pé para dentro, tinha que, sei lá, o pessoal agir que nem levando, quando descobre terrorista no aeroporto.
É, se você for analisar o tanto de vigarice que o Briatore fez no carro de 94 da Benetton, aquele quando ele comprou a equipe, se não me engano, eu não lembro qual que foi a equipe, só para pegar o motor Renault para Benetton, acho que foi, puta, eu não lembro qual que foi a equipe. Fora os casos da Renault e o Singapura Gate, que é o caso fatal, né? Que é o caso que acabou com a carreira dele na Fórmula 1, né?
Deveria ter acabado, né? Mas o cara
Mas.
pinta por.
E vamos falar sobre os pit stops do Bottas. Você acha que o Bottas foi o piloto azarado do dia?
Cara, eu acho que uma vez eu vi o. Primeiramente, uma vez eu vi o Sérgio Severli, lá do Boteco F1, comentando que o Bottas ele é um piloto que. Mesmo que ele esteja num carro bom, aconteceu alguma coisa e ele está largando lá no meio do pelotão, ele não consegue escalar que nem os outros pilotos de ponta. Ele não consegue escalar que nem o Max fez, por exemplo, na Rússia. Ele não consegue fazer que nem o Hamilton fez em outras corridas, já que também caiu para último praticamente, foi lá isso, e ganhou, ou pelo menos chegou no pódio. Ele não consegue. Ele não tem. Parece que ele não tem a capacidade de ultrapassar os demais competidores ali, mesmo com um equipamento bom. Tocam nele, não sei se isso chegou a danificar alguma coisa do carro. Eu sei que o cara ele ficou uma par de tempo tentando passar o Ricardo, que tinha trocado a asa, só para citar também, que. Querendo ou não, já não está com material original ali, qual o carro largou. Então trocou o bico, então. E o Bottas teve um trabalho do caramba e não conseguiu passar. O único momento em que ele passou foi no momento em que o Ricardo precisou de novo parar nos boxes. Aí me coloca um pneu macio nele para ele poder fazer a volta rápida e tirar o ponto da volta rápida da Red Bull. Ele não consegue, aí ele chega até a competir uma hora ali com o Max, que ele ultrapassa o Max, depois o Max ultrapassa ele de novo, até falar, mas ele tá lento na minha frente, ele tá no meu caminho, eu não vou passar ele por quê? E aí depois o cara também para pra fazer, botar de novo outro pneu macio, novo, e nesse pit stop os caras ainda levam 11 segundos para fazer o pit stop dele, então. Eu acho que qualquer coisa que o Bottas tinha para gastar, qualquer pontinho de sorte que ele tinha para gastar, ele gastou no sábado. Porque no domingo, meu Deus do céu, chega a dar até pena do cara.
Nossa, deu muita pena dele. Eu acho que ele já. Eu acho que ele teve deu muito azar naquele caso da batida, mas depois o Bottas ele prova que tipo, é um piloto mediano pra bom. Tipo, não é. Como o. Acho que foi o Reginaldo Leme falou do. Não. Foi Reginaldo Leme, não. Foi o Giafone falou. Falou da mesma coisa da Ferrari. Assim, que o Leclerc é um piloto diferente do grid, mas o carro não ajuda. E o Sainz está se aproveitando de, tipo, o carro como o nosso carro é igual e ele não tá num excelente momento, o Sainz, ele é um piloto, tipo, um piloto bom que é consistente. Mas quem é o melhor dali é o Leclerc, claramente, claramente. Se a Ferrari tiver um componente bom, ela vai priorizar o Leclerc ao invés de priorizar o Sainz, né?
Sim, e só voltando para o Bottas, o Galvão sempre dizia que é muito fácil você ser um piloto bom numa equipe ruim, se você não tem muita coisa para provar, como você é numa equipe ruim e você está conseguindo alguns resultados ainda, você está mostrando resultado, o pessoal gosta de ver isso, que era o Bottas na Williams. O Bottas ele trazia os resultados, ele conseguia ficar à frente do Felipe, que era um vice-campeão mundial, que estava trazendo ali a experiência, e o Bottas ainda conseguia andar na frente do Felipe. E aí, quando ele vai para a Mercedes, ele até deu um gaizinho nos primeiros anos dele, mas acho que de 2019, ele até, entre aspas, disputou o título com o Hamilton. Ainda era depois de um tempo, Bottas passou a ser o único piloto que poderia tirar o título do Hamilton, mas esperar que isso aconteça também é impossível. E depois de um tempo, eu não sei se foram as críticas que foram afetando ele, e aí o cara acabou sentindo isso, que parece que ele anda para trás. Parece que o carro dele, ao invés de chegar na, quando chega na última marcha, a marcha engata ré em vez de continuar seguindo.
Eu acho, não sei o que passa, né, pela cabeça do Bottas, mas ano que vem teremos o George Russell, que hoje fez uma corrida discreta, né? Hoje terminou o George Russell em 15º, mas esperar algo dessa Williams também não é bom, mas é aquela, né? Como que vai ser Hamilton e Russell ano que vem? Dizem que o Hamilton falou pro Russell baixar um pouquinho da bola, né? Mas a gente tem que esperar ano que vem. Ano que vem os carros vão ser completamente diferentes desse ano, né? E aí a gente vai ter que esperar ver também se o carro da. Se a. Já que a Mercedes tá falando que não tá. A Mercedes parou de atualizar o carro já fazia umas 7, 8 corridas, ver se o carro do ano que vem da Mercedes vai ser tão bom quanto foi nessa era híbrida, né? De 2014 e 2021, né?
Mas a Williams tem que tomar o cuidado, porque a Williams também claramente já está pensando no carro do ano que vem. E aí vem deixando de atualizar o carro deles esse ano. É porque eles ainda estão distantes, de certa forma, da Alfa Romeo, mas eles que não tomem cuidado não, para ver se a Alfa Romeo não dá uma chegadinha neles ali.
Sim. E aí tem mais, acho que tem mais alguma coisa a dizer da corrida ou a gente já pode seguir para os resultados para a classificação geral?
Não, pode seguir, pode seguir. Tem mais muita coisa para falar, não.
Então vamos lá. No campeonato de pilotos, o Verstappen é o líder com 312 pontos e meio, o Hamilton é segundo com 293 pontos e meio. A diferença já está em quantos pontos? É que eu sou ruim de matemática.
Quanto é que estaria?
Diferente
300 e quanto?
312 a 293. A diferença está quase 20 pontos, 19.
19 pontos, 19 pontos.
19 pontos para quatro corridas, né?
Tem Brasil, Catar, Arábia
Arábia
Saudita
Saudita, isso.
e Abu Dhabi, né?
São 100 pontos de disputa, né? Vamos se dizer assim. O Verstappen precisa de uma vitória e dois segundos lugares para ser campeão.
Acho que se o Verstappen ganhar mais duas, ganhar as duas próximas. Não que ele já seja campeão antecipado, mas já vai ficar bem mais confortável.
Aí tem a briga pelo terceiro lugar, né? Porque o Bottas está com 185, o Pérez está com 165, recuperou demais, o Norris está com 150. A diferença do Norris para o Bottas são de 35 pontos, acho que não alcança, mas a diferença do Pérez para o Bottas são de 20 pontos. O Pérez pode terminar em terceiro lugar. O que que você acha disso?
Cara, eu acho que o Norris só não alcança o Bottas por conta dos resultados ruins que a McLaren passou a ter nas últimas corridas. Porque se fosse depender do Bottas, hoje ele não marcou ponto algum, né?
Não.
Então, infelizmente o Norris só chegou em décimo, então ele só tirou um ponto de diferença. Mas eu acho que se continuar nesse ritmo, é bem provável do Pérez conseguir ultrapassar o Bottas sim.
E aí tem Leclerc 138, Sainz 130 pontos e meio, Ricardo com 105. Gasly 86, Alonso 60, Opa, 1,60. Ocon 46, Vettel 42, Stroll 26, Tsunoda 20. Nossa, a diferença do Gasly pro Tsunoda são de 46 pontos. Isso mostra que o Tsunoda essa temporada acendeu naquela primeira corrida e depois a luzinha apagou, né?
É, também é a temporada de estreia do cara, né? Dá para dar esse desconto. Agora, eu acho que consegue ser mais provável o Leclerc chegar no Norris, hein?
Também acho, hein? A diferença diminuiu para 12 pontos.
Eu queria que o Leclerc ficasse em quarto no campeonato também, porque geralmente ele só chega em quarto nas corridas, né? Aí no campeonato ele ficar em quarto também ia ser foda.
Aí temos Russell 16, Raikkonen 10, Latifi 7, Giovinazzi 1, Mick Schumacher, Kubica que correu duas corridas e Mazepin nenhum ponto. Campeonato de construção. E hoje o Mazepin 3 voltas atrás do líder, hein?
Não,
Tá
e foi o que eu
acumulando.
falei. Foi o que eu falei. O Kubica correu duas corridas, não marcou ponto. Tá à frente do Mazepin num campeonato. O Mazepin é o 21º num campeonato de 20 pilotos.
Parabéns. E aí, e por equipes, Mercedes está com 478 pontos e meio contra 477 pontos e meio. A diferença é em um ponto só.
É, que foi o ponto da volta rápida que o Bottas tirou da Red Bull. Bottas conseguindo fazer essa voltinha rápida no final da corrida. Ele não levou ponto, porque ele chegou abaixo dos 10 primeiros, mas
Mas
impediu que
tirou.
a Red Bull fizesse assim, um pontinho.
E aí tem Ferrari 268 pontos e meio contra 255 da McLaren, 13 pontos já de diferença. Ferrari tentando garantir esse terceiro lugar no campeonato de construtores, que é importante porque ganha mais dinheiro, né?
Sim. Ganha mais
Aí
dinheiro principalmente para cobrir
o teto de gastos, né?
os investimentos que eles fizeram para esse ano.
Aí tem Alpine com 106, empatada com a AlphaTauri, também com 106, porém a Alpine está na frente por causa daquela vitória do Ocon. Aston Martin 68, Williams 23, Alfa Romeo 11 e a Haas não tem ponto nenhum.
O surpreendente é você ver o Williams não estar tá em último, né? E eu acho isso bom. É uma boa recuperação que está acontecendo com a Williams. E se tudo correr bem, a Williams está aí para continuar crescendo, já que agora ela é comandada por um grupo de investidores. E eu sempre vou ficar contente com os resultados da AlphaTauri, porque. Se você parar para pensar, a AlphaTauri é a Minardi. E a Minardi é aquela nanica que todo mundo tinha um carinho. E aí pensar que a AlphaTauri virou Toro Rosso, e a Minardi virou Toro Rosso e depois virou agora a AlphaTauri, querendo ou não, o legado da Minardi continua correndo ali, cara, isso é muito maneiro.
É, o legado continua, concordo com você, o legado continua até porque é uma das únicas coisas que quando a Minardi vendeu a equipe para a Red Bull, falou assim, ó, você não pode, vocês não, a única exigência que a gente faz é que vocês não saiam de Faenza, né? E eles continuam com aquela fábrica em Faenza, né?
Sim, e o nome continua em italiano também.
Foram essas duas únicas exigências, né, que o Minardi fez, né?
É, tanto que, não sei agora, mas na época que a Toro Rosso começou, a grande maioria dos mecânicos eram todos mecânicos da Minardi ainda.
Eu acho que não deve ter mudado, né? Até porque das 10 equipes, né, que correm a Fórmula 1, só a Ferrari e a AlphaTauri, que a fábrica não fica na Inglaterra, né? É interessante isso, até porque eu tava vendo, esses dias eu tava vendo aquele negócio de pré-classificação, né, que teve até 92. E aí você vê um monte de equipe, tipo, horrível que correu, e aí depois você lembra de, tipo, Minardi, você lembra dessas equipes. Aí a gente tava também vendo o caso da BAR, que corria com duas pinturas diferentes até a FIA proibir. Também são os casos legais que acontecem na Fórmula 1, né?
É, e a BAR, quem que é a BAR? É, hoje a BAR é a Mercedes, né?
A BR é a Mercedes.
É verdade. Era
BR que
BAR, virou
virou
Honda,
Honda,
né?
a Honda virou Brown e a Brown virou Mercedes.
É isso aí.
É da hora essas evoluções, né? E antes, se não me engano, antes da BR, ela era outra equipe que eu não lembro qual que era. Não lembro qual que era.
Acho que era Ligier, se não me engano.
Isso, eu acho que era. Ligier virou BR virou Honda virou Brown e Brown virou Mercedes. Como se você for analisar, a Red Bull era a Stewart que o Rubinho correu, né?
Sim, a Red Bull era Stewart, que virou Jaguar e virou Red Bull.
E virou Red Bull. Interessante. Vamos agora para o pneu cheio e pneu murcho da corrida. Hoje o voto, tipo assim, é só dois. Samir e Diego foram pro swing. E aí, eles não vão deixar de votar. E aí, vamos começar com o pneu cheio. Qual que é o seu pneu cheio, Luiz?
Botas. Não,
Pneu
mentira.
cheio?
A pessoa nem acredita quando ouve isso aí. Não, eu falei cheio, você ouviu murcho? Não, eu vou dar o pneu cheio pro Max, porque ele ganhou a corrida basicamente na primeira curva. Claro, teve todo o trabalho dele durante a corrida inteira, mas ele basicamente ganhou na primeira curva, então meu pneu cheio vai pro Max.
Meu pneu cheio também vai para o Max Verstappen. Às vezes a gente tem que engolir o orgulho e falar que o cara é foda. Ganhou na primeira corrida. Não teve que fazer esforço algum, administrou ali. Quando teve que acelerar, acelerou. Quando teve que guardar pneu, guardou. O cara foi foda hoje, o pneu cheio. Tem que vir buscar o seu pneu cheio, Max Verstappen. Semana que é. Já
Mas se
tá.
não puder vir buscar e quiser mandar aqui, ele pode mandar, não tem problema não.
Isso, ou é, só não pode mandar o Nelsinho.
Né?
Vamos pro pneu murcho. Qual que é seu pneu murcho hoje, Luiz?
Cara, eu não vou dar meu pneu murcho pro Bottas. É, apesar de ele ter ficado lá atrás e não ter conseguido se recuperar, ele caiu ainda para essa posição por causa de um toque de corrida. Eu vou dar meu pneu murcho para o Ricardo, que também não conseguiu evoluir muito mais que o Bottas, não.
Meu pneu murcho hoje, meu pneu murcho eu vou dar para a equipe Mercedes hoje, pelas aquelas duas péssimas paradas. Na verdade, pela estratégia toda errada que fizeram com o Bottas, né? Primeiro aquele pit stop pavoroso, o primeiro, e depois os caras meteram um pneu macio, não conseguir fazer a melhor volta e tem que colocar um segundo pneu macio. Não tem lógica, e a Mercedes hoje, como sempre, já tá dando a desejar. Eu acho que a equipe, quando tá ganhando, não, a gente não vê os defeitos de quando ela tá começando a patinar, né?
É, então eu vou mudar também, vou mudar para a equipe Mercedes para poder ficar os dois votando num só e aí não ficar com essa divisão já que só tem nós dois. Então,
Sim.
pneu murcho vai para a equipe Mercedes hoje.
Lembrando que hoje Samir e Diego foram para a casa de swing, então eles só participarão do GP da semana que vem, eu acho, né? Se não
Essa
voltarem para.
hora eles devem estar com pneu murcho também.
E vamos pro bolão, que o bolão tem. Quando eu fiz a correção hoje, o bolão tem coisas interessantes. Eu vou falar primeiro o palpite do Clebão, que, como sempre, né, os palpites do Clebão são os melhores, né? Deixa eu só pegar aqui.
O pior foi o Clebão comentando que na largada de hoje, logo no comecinho, o Pérez saiu da pista e voltou, né?
Ele se emperra. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui os palpites do Clebão, que é o primeiro. Clebão, ele falou que o palpite seguro dele era Mazepin não chega nos pontos. Não. Ele disse que o Verstappen, a parada do box, ia ser acima de 3 segundos, também não foi. E ele disse que o Sérgio Pérez venceria, também não foi, levou aqueles 3 pontinhos, aqueles 3 honrosos pontos, né? E vamos agora aos palpites dos líderes, né? Vamos lá. Cadê? Já tem aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Vamos lá, Luiz, os seus palpites de hoje. Você disse que o Hamilton não ia pontuar, levou 0 ponto. Você disse que o Norris ia ficar entre os 3 0 pontos, mas você disse que uma Ferrari ia pontuar, levou 3 pontos. Samir, Verstappen fora do pódio, 0 ponto. Pérez na frente do Bottas, levou 6 pontos. E Russell na frente de Latifi, levou 3. Eu, nossa, olha que coisa linda. Verstappen termina a mais de 4 segundos à frente do Hamilton, levei 10 pontos. Pérez do pódio, levei 6. E Red Bull no pódio, levei 3. Então foram 9 pontos. 9 não, 19
Ah,
pontos.
19. Gabaritou.
Gabaritei. Obrigado, Red Bull, hein? Confiei no seu estômago. E aí o Diego, ele falou assim, Pérez não termina a corrida, mas aquela
É,
clássica...
isso aí eu lembro. Ele fala que ele ia ficar afobado, que tá correndo em casa e não ia terminar.
Ele, 0 ponto, confiou no, como Sérgio Maurício diz, patrão, levou 0 ponto, que falou que Hamilton vence, e colocou Raikkonen pontua, levou 3 pontos. E a classificação do Nick Cash na Fórmula 1 é a seguinte: Luiz, 125 pontos. Hortêncio assume a vice-colocação com 115, deixando Samir com 111, Diego 93 e Clebão 65. Olha a virada!
Olha aí, hein?
Olha a virada!
Eu tenho quatro corridas para mudar isso daí, cara.
Daí eu já cheguei ali, ó. Eu tô ali, ó. Eu tô igual o Pérez no Bottas. Tô ali a 10 pontinhos, ó. Já cheguei, o bico já tá encostando, enquanto o Samir ficou pra trás já, né?
Vamos fazer o seguinte, então, como só tem nós dois, e aí os outros vão ter mais tempo de elaborar o bolão. Vamos deixar um prazo máximo para que todo mundo mande a mensagem até quinta-feira, porque sexta-feira já tem a qualificação e aí no sábado tem a
Sim.
corrida sprint. Mas aí a gente manda o nosso só na quinta-feira também. Não fala o nosso agora aqui,
Não
não.
vamos falar agora aqui, porque eles vão ter a vantagem, né?
Exatamente.
E lembrando sempre que semana que vem tem Grande Prêmio do Brasil, ou seja, corrida semana que vem às 2 horas da tarde. Infelizmente, não sei se é possível a gente fazer. Acho que não consegue. Acho que eu não sei se eu consigo pegar. Seria legal um tipo um Nick Cash na Fórmula 1 ao vivo, né?
Ah, seria bom, né? Comentando ali no. O foda é que se acontece algum acidente ou se chove, vai ter 4 horas de programa também, né?
Não, mas também seria bom, né? Tipo, um Nick Cash na Fórmula 1 ao vivo. Vamos ver se a gente consegue propor, tipo, um Nick Cash na Fórmula 1 ao vivo com os quatro. Eu acho que a gente consegue fazer. Aqui no Discord a gente consegue fazer um ao vivo. Dá pra, aí a gente coloca. E aí, se eu não me engano, eu consigo. Eu tenho que ver. Eu vou só programar, mas acho que a gente consegue, tipo, fazer, tipo, um. Com vídeo, que é depois a gente só joga o áudio no depois, mas tipo, fica um Nick Cash na Fórmula 1 ao vivo, tipo, pra gente comentar mesmo, tipo, ao vivo lá, aí com todo mundo, e aí a gente depois só fala do bolão. Seria interessante, né? Fazer um em casa ao vivo, né?
Sim. Ah,
Vamos.
tomara que dê certo, tomara que dê certo.
É, eu vou começar a testar esse final de semana, né? Hoje já vou ver se eu consigo testar, para ver se eu consigo colocar ao vivo, né? Que se a gente conseguir colocar ao vivo é maravilhoso, né?
Sim.
Eu
Ia
vou
ser
já ter.
bom. Ia ser bom a gente reagindo conforme o GP fosse acontecendo.
E aí imagine um Diego, imagine um Diego, por exemplo. É, ultrapassagem do Hamilton para cima do Max e o Diego reagindo ao vivo.
Né?
E o Di... Seria bom. E aí depois, porque assim, de qualquer forma, o que a gente faz? Mesmo que a gente esteja no ao vivo, a gente coloca o bot, né? O bot para gravar,
Gravar,
e aí ele já fica com a gente já fica com o áudio completo para corrida, para depois só jogar.
Sim.
Então vamos já dar essa ideia e vamos encerrando por aqui também, né? Um podcast.
Vamos, vamos.
Foi um podcast curto, foi. A gente conseguiu comentar toda a corrida. Lembrando que semana que vem tem Nickcast na Fórmula 1, se tudo der certo ao vivo. E eu vou desejar uma boa noite pro Luiz.
Falou, Tenso. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo e até a próxima. Boas corridas.
Até a próxima. Falou!